Davvero qui, eh?
Nossa gestão da Secretaria de Educação.
essa oportunidade deste encontro com Paulo Freire. Certamente nós terminaríamos a nossa gestão com um gostinho de frustração. Por isso, a nossa enorme alegria, muito sincera, de podermos estar juntos hoje. Paulo Freire representa e é o símbolo mesmo, que para nós é mais importante, é mais sagrado, a nossa proposta, que é de dar prioridade aos excluídos, aos marginalizados da nossa sociedade. E certamente, especialmente no trabalho que nós realizamos com as creches comunitárias, com os meninos e meninas de rua, com os jovens e adultos trabalhadores que ou nem chegaram à escola ou foram dela excluídos prematuramente, que nós nos sentimos fortalecidos por esse pensador, por esse homem político, por esse lutador de tantas décadas. Nosso projeto procura justamente resgatar os direitos e a cidadania desses que não têm, por parte do Estado, o atendimento que necessitam. Aqueles que mais precisam das políticas sociais do Estado. Por isso, nós trabalhamos invertendo as prioridades e sempre, certamente, inspirados por Paulo Freire. Tem-se tentado, nesse país, contar as propostas da educação popular, neutralizar esses princípios. Agora, aliando-se a isso, um projeto neoliberal para a educação, onde procura-se diminuir ao máximo o Estado, retirar os direitos dos cidadãos, onde se procura fazer da educação uma empresa, uma mercadoria, onde se procura medir a produtividade, estabelecer prêmios pela produção de alunos aprovados. E nós estamos nos mantendo radicalmente contra essa proposta. E nessa luta, que não é uma luta só nossa, mas de todos os educadores comprometidos com a transformação da sociedade, nós certamente nos inspiramos em Paulo Freire, na sua obra, no seu exemplo de homem, e especialmente nesse exemplo que ele nos dá a todos, de homem que, apesar dos momentos mais difíceis e mais dramáticos que a nossa sociedade viveu, nunca perdeu a esperança. Obrigada, professor.
Ao nosso mestre e querido Paulo Freire. sonho, tenho certeza, de todos nós que estamos aqui. Sonhos estes, coletivos e realizados. Realizados pelos 200 professores e professoras do SEJA e também pelos 3 mil alunos e alunas do SEJA. O SEJA, após os seus 7 anos de trabalho, já constitui-se numa referência enquanto política pública para a educação de jovens e adultos. Esta política garante o acesso e o aprendizado da leitura e da escrita, garantindo assim o ensino fundamental não só no código alfabético, a todos os cidadãos e cidadãs de Porto Alegre que foram excluídos da escola. Entretanto, não é de qualquer escola ou de qualquer alfabetização que estamos falando. A nossa diferença encontra-se na raiz teórica que gera toda a nossa praxis. É claro que esta raiz é a educação popular, é Paulo Freire. Paulo Freire, um princípio político e pedagógico que vem sendo gestado em cada sala de aula, em cada reunião de formação dos professores e, por que não dizer, neste exato momento. Este momento não é um evento passageiro, ele é resultado de todo o trabalho vivenciado nos últimos meses. Foram realizados trabalhos nas salas de aula, leituras e debates envolvendo todos os professores e alunos do SEJA. Aconteceram exposições dos trabalhos em cada local do SEJA, servindo como meio para socializar este processo. Foram escolhidas histórias de vida e organizadas as perguntas que serão feitas ao professor Paulo Freire. Foram criados esquetes e músicas para homenageá-lo. Tudo isso com a intenção de podermos recepcioná-lo a partir de uma identidade e de um vínculo construídos. Para encerrar, querido professor Paulo Freire, com toda a humildade pedagógica necessária, permita-nos parafraseá-lo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. E exatamente por isso que a educação popular não morreu. Muito obrigada. Dando continuidade ao nosso ato político e pedagógico, chamo os dois alunos que vão contar a sua história de vida. A aluna
pelo perigo. Justamente, eu fiquei 25 anos ali e quando eu consegui aprender a ler, eu saí de lá e não me arrependo. Para votar, por exemplo, eu votava porque ele mandava. Não conheci as suas didáticas, porque eu não sei se é amigo. Então, aquele que mais se aproximava de mim, é que eu votava, nem sabia quem era ele. Eu votando hoje não, hoje eu faço uma pesquisa, é um afundo. E é muito importante, eu comecei a estudar pela primeira vez, ou seja, porque deu uma comunidade muito grande para nós adultos. Os professores têm um carinho especial de acordo com a gente, porque a gente já tem um problema, já tem um trauma de cabeça cansada. E esses professores, quando já estudei com eles, todos eles tiveram um carinho especial para mim e para todos os colegas. Então, dou parabéns. Eu estou muito emocionada por poder estar aqui hoje, se não fosse através do estudo, que eu não estaria aqui. Eu estaria lá, naquela cozinha, lá naquele tanque, tomando roupa, porque eu não tinha nem coragem. Né? Se eu estou aqui, a coragem que eu trouxe aqui, graças a esses estudos. Muito obrigada a todos pela oportunidade e eu passo a palavra para o meu colega.
Onde o senhor buscou inspiração?
E é algo que eu tenho ouvido de vez em quando,
que você não está satisfeito apenas com ensinar a ler e escrever, mas você se preocupa com ensinar a pensar. Uma coisa fantástica, porque, e eu acho interessante que depois nós, professores universitários, dizemos que nós é que pensamos, e sobretudo a classe dominante brasileira, que é uma das mais preconceituosas do mundo, ela insiste em explicitar o mal esta afirmação de que as grandes massas populares são incompetentes, são incapazes. Até gente que se dizia progressista já disse certa vez, numa crítica a mim, que a citação que eu fazia os primeiros alfabetizados na experiência do mundo, a afirmação que um ex-analfabeto fez era uma invocação da professora, disse essa pessoa que me criticou, porque, e ela completava sem nenhum acanhamento, porque dizia ela, homem do povo não era capaz de pensar naquela forma. Quer dizer, o elitismo é uma coisa horrível. E me lembro ainda de que o camponês me olhou, em certo momento, olhou seus companheiros e disse, Paulo Freire, a gente dá que a gente pode dar, e o melhor é a gente dar a coisa que a gente vai. Pediu licença, saiu correndo e daqui a pouco volta para o microfone carregando um cacho de banana. Olha para mim e diz, é isso, Paulo, que a gente produz nessa cooperativa, é banana. E então eu estou trazendo esse cacho de banana para você levar para casa e comer as bananas quando se lembrar de nós. Obviamente eu não pude trazer cabelo para a gente. Cacho de bananas, dividido, educadores, etc. Mas o que eu acho fantástico, de um lado, era a maneira como o camponês, no seu processo de aprender a ler e aprender a escrever, ele mesmo descobriu que na intimidade da prática de aprender a escrever e a ler, estava também a prática de exercitar um pensar mais certo. No fundo, isso tem que ver exatamente com essa coisa de que eu tenho falado tanto, que é a leitura e a leitura da palavra. Quer dizer, a relação entre estas leituras. Ninguém pode fazer a leitura da palavra sem fazer a leitura do mundo. No entanto, é possível ler o mundo sem ler a palavra. A primeira coisa que nós fazemos, mulheres e homens, é ler o mundo. E depois, a partir da invenção da linguagem, que é uma produção social, nós
nós então aprendemos a ler aquilo que falamos, é a linguagem escrita. Aprendemos a ler e a escrever. Há uma pergunta entre as várias perguntas que são colocadas em línguas diferentes, nos diferentes grupos de alfabetizados, de natureza muito subjetiva, que tem que ter muito comigo mesmo, com minhas motivações pessoais, e a pergunta se preocupa ou está curiosa com relação a o que é que fundamentalmente me trouxe, me levou à questão da alfabetização no Brasil. Eu diria a vocês que muitas coisas me raram a essa questão da alfabetização. A primeira delas foi a minha preocupação com a educação mesmo, que é algo de que a alfabetização é um capítulo na vida. A educação de adultos, a educação popular, são capítulos da educação geral que se dá dentro da sociedade. Capítulos são partes. Não é possível ficar uma sem outra. E não é possível, inclusive, separar uma da outra. Houve várias razões que me trouxeram. Algumas razões de natureza ética.
Já desde
discurso que eu ouvi durante os debates que vocês fizeram para preparar essa reunião. Algumas das coisas que eu ontem tive a oportunidade de noite de ver vídeo e de ouvir discurso dele. Ele é um pouco mais grosso do que eu, mas até está mais forte do que eu. Algumas das coisas que ele disse que vocês têm dito, porque as professoras têm me informado desde ontem, aquela coisa de ensinar não apenas Babelô, mas de ensinar a pensar a própria realidade. Essas foram algumas das razões que me fizeram chegar até cá. É possível, por exemplo, que hoje se pergunte, e até que tem muita gente em mim, não mais perguntando, mas perguntando, por exemplo, se é legítimo ainda pensar em educação popular, porque já há hoje educadores. Educadores e educadoras que se diziam de si mesmos que eram progressistas e que hoje, pragmáticos, jogando com interesses imediatos, esses educadores afirmam que não há mais necessidade da educação popular. Mas eu quero aqui afirmar a vocês, categoricamente, que possivelmente nunca houve tanta necessidade quanto hoje de trabalhos como estes que a Secretaria Municipal do Governo da cidade de Porto Alegre propõe ao Brasil e ao Porto Alegre, ao Brasil e a outras terras. E para mim é muito fácil assinar. É muito fácil para mim afirmar a atualidade da educação. Eu vou ver se tempo dizer.
Sinto um pouco de quebrar as pessoas. Depois a gente
fica trocando. Vejam bem. Nós terminamos por criar nas relações entre nós conosco e nas relações entre nós e o mundo e a realidade objetiva, nós terminamos por criar uma coisa que a gente chama natureza humana. Há quem pense que a natureza humana é algo como a qual a gente nasce, completa, e é algo que se constituiu antes de nós. Quando eu digo de nós, não é antes de mim, mas melhor diria, antes da história. Eu acho que não. Eu acho que a natureza humana vem se organizando, se constituindo social e historicamente na prática eu acho que uma dessas qualidades constitui a gente como a gente.
Não, agora melhorou.
É a qualidade de ser interminável. Quer dizer, é a qualidade de ser nosso ser, a natureza do nosso ser. Inconclusão. Quer dizer, inconclusão significa exatamente não estar concluída. Por isso mesmo, então, nós somos muito mais projetos dentro da história. Mas há uma coisa aí muito importante, que é, por exemplo, a gente também olha para... Dá o nome do ar, você... O hiperluxo. A gente olha o hiperluxo, por exemplo, e a gente sabe que o hiperluxo também é... Também é interminável. Mas há uma coisa profundamente diferente entre nós e o hiperluxo. Somos ambos interminados, mas o hiperluxo não sabe que é interminável. Enquanto eu sei que sou. Por isso, então, que eu posso falar de mim a mim sobre educação. Quer dizer, o homem e a mulher são educáveis, não importa a idade. Ontem eu ouvi que ele dizia, nos momentos em que ele dizia, na conversa dele, ele dizia, e se indagava sobre a idade. Mas será então que porque tem 70, porque alguém tem 80, tem 90, pode estudar? E dizer, não. O estudo é uma, mais ou menos isso, é uma necessidade que deve ser atendida independentemente da idade. É a crítica do novo que ele faz a nascer.
Estamos sendo algo que trazemos do nosso aparato
estamos sendo, que nós trazemos o que a gente chama a herança genética. E aí o papel que tem a realidade histórica, social, cultural, se constitui como uma herança também que a gente herda. E aqui a gente junta ao aparato. Nós somos então, nós somos apenas em combinações dialéticas com a realidade genética do lado e a realidade histórica e social. Daí então, para mim, a grande importância da educação, e que para mim também jamais pode desaparecer. Para que a educação desapareça, seja desnecessária, é preciso entender que os homens e as mulheres em um milênio, dois milênios mais, sofram uma alteração genética tal que o que a gente entende hoje no processo de produção do conhecimento mude definitivamente. Aí então, os homens e as mulheres não terão muito que ver com os livros. Pode ser que até do ponto de vista biológico, do ponto de vista anatômico, seja parecido, mas do ponto de vista da posição do mundo, somos outros seres. E eu concordo que com um milênio mais ou dois essa coisa se faz. Então eu afirmo sem medo nenhum de estar jogando de mágica. Eu afirmo que vamos continuar necessitando da educação. E o que é que significa então o discurso que afirma que hoje não há mais o que fazer a educação popular? E o que é que é o discurso então? O discurso que nega a necessidade da educação popular? Interessante isso, porque a explicação é puramente teológica, apesar da negação da educação. Esse discurso que nega a educação popular,
não é preciso mais educação popular, porque já não é necessário. Thank you.